Após mais de 2 anos sem diálogos oficiais, um encontro no início de janeiro retomou conversas entre as duas Coreias. Na reunião, que durou cerca de 2 horas e meia, debateram-se assuntos com o objetivo de apaziguar a tensão local. Tecnicamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra há 65 anos e não possuem relações diplomáticas. Da reunião, saíram decisões como o envio da delegação norte-coreana aos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, que acontecerão mês que vem na Coreia do Sul, e a retomada da linha militar direta entre os países, poucos dias após da linha civil ter sido reestabelecida. Além das decisões, surgiram algumas propostas para amplificar ainda mais essa aproximação, como, por exemplo, as duas Coreias marcharem juntas na cerimônia da abertura dos Jogos de Inverno. Sobre o assunto, a Rádio USP conversa com Gilmar Maziero, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Maziero é especialista nas relações políticas e econômicas entre as Coreias. Professor, com as ações ocorridas neste início de 2018, podemos apontar que o fim dessa guerra está próximo?
Não há nenhum indício de que o fim do conflito esteja próximo. Porque o conflito não é entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O conflito é entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Houve o conflito militar, houve a Guerra das Coreias, conhecida como a Guerra das Coreias, e foi assinado um armistício em 1953, mas não foi assinado um acordo de paz. Então, os norte-coreanos estão em guerra com os Estados Unidos desde 1953. Isso significa mais de 60 anos, é isso? Não, mais, 70 anos. Em 70 anos, não foi possível, com diferentes governos americanos ou com diferentes, não muito diferentes governos norte-coreanos, porque foi uma ditadura onde o patriarca governou o país, não foi possível um acordo de paz. Eu não vejo nenhuma possibilidade de acordo de paz com a atual administração Trump.
Existe mesmo uma guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte? Como esse conflito influencia nas relações entre as Coreias?
Obviamente essa guerra existe e a grande dificuldade de aproximação dos sul-coreanos com os norte-coreanos, ou vice-versa, dos norte-coreanos com os sul-coreanos, é sim os Estados Unidos. Mas não só os Estados Unidos, como também a China, a Rússia e o Japão. Né? Basicamente, são essas as grandes potências interessadas numa não reunificação, não apaziguação das relações entre os norte-coreanos e os sul-coreanos. Todo o progresso que é feito quando das discussões bilaterais, né, entre os norte-coreanos e os sul-coreanos, ele é bastante acompanhado por essas potências e muitas vezes prejudicado, e muitas vezes obstruído. Né? Então houve já uma aproximação bastante grande, inclusive reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz pela Academia, ao presidente Kim Dae-jung, que ele, com a Sunshine Policy, conseguiu vários progressos em termos de aproximação dos dois países, que posteriormente foram descontinuados, e obviamente por influência dessas grandes potências, muitas vezes mais favoráveis à Coreia do Norte, muitas vezes mais favoráveis à Coreia do Sul, e que são partes interessadas na permanência ou não do conflito.
Professor, por que as grandes potências não estão interessadas na aproximação das Coreias?
Porque existem interesses econômicos envolvidos, né? Existem interesses geopolíticos envolvidos. Veja você que os Estados Unidos possuem hoje um efetivo de aproximadamente 28 mil soldados no centro de Seul. Tem um projeto grande que parece que construir uma outra cidade nos arredores de Seul para tirá-los do centro da cidade. Isso é uma cidade, né? E eles estão lá para garantir a paz no leste asiático e obviamente, proteger os sul-coreanos. eles não estão de graça, né? Se você tem um efetivo de praticamente 30 mil homens, os sul-coreanos estão pagando para isso, né? E, obviamente, os americanos estão fazendo dinheiro com isso e, obviamente, prestando o serviço que é a manutenção da paz, que, nas atuais conversas, acredita-se que são os norte-americanos que conseguem dar a proteção necessária aos sul-coreanos de potenciais invasões. No passado, os japoneses, mas hoje o grande medo é os chineses ou quaisquer outros conflitos que disputam territórios que, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, ainda não foram totalmente definidos. Então, existem interesses, né? E obviamente, cada país acaba disputando, ou sejam territórios em terra firme, ou sejam ilhas, né, nos oceanos, bem como, né, as delimitações de até onde vai a soberania de cada país nas águas daqueles mares, né? Eu não vou nem dizer o nome dos mares, porque se eu falar o nome, eu vou estar pró-China ou pró-Japão, por exemplo. Cada um denomina de maneira diferenciada. E obviamente, essas situações, elas são postas na mesa e não existe consenso, não se forma consenso. Então, é sim interesse econômico, interesse geopolítico, interesse militar de manutenção de possibilidades de continuada extração de recursos da região, sejam recursos econômicos já monetizados ou sejam possibilidades de exploração daquele amplo território.
Para finalizar, gostaria de perguntar, como sociedade, qual é o nosso papel nessa relação?
Eu acho sim que nós podemos e devemos pensar e apoiar as negociações e as conversações bilaterais entre norte-coreanos e sul-coreanos e, de certa forma, pressionar para diminuir a importância das grandes potências, e essas já mencionadas, Estados Unidos, China, Rússia e Japão, nessas conversações. Acho sim que as ainda 60 mil pessoas que solicitaram permissão de se reencontrar com seus familiares, quer pessoas da Coreia do Sul, quanto pessoas da Coreia do Norte, deveriam ser possibilitadas de imediato. Né? Além disso, que não tem sido possível, né, e essas pessoas são suficientemente velhas para não terem mais muito tempo de vida, eu diria que a retomada das políticas do Kim Dae-jung, né, do Sunshine Policy, e de reabertura do distrito industrial ou de reabertura do resort, onde sul-coreanos e norte-coreanos podiam se encontrar, são prioritárias. E isso não afeta os interesses das grandes potências. Esses poderiam ser discutidos mais adiante, quando uma aproximação maior entre os norte-coreanos e os sul-coreanos estivesse sendo efetivada, pois essa aproximação beneficia tanto aos norte-coreanos quanto aos sul-coreanos. Né? E eu vejo sim que os interesses das grandes potências estão prejudicando o desenvolvimento desses dois países, que num horizonte de longo prazo poderão voltar a ser somente um país.
Agradecemos a participação do professor Gilmar Maziero. Este foi Rafael Castino para a Rádio USP.